Vinícius Dias Fonseca, 46 anos, casado, né? Dois filhos e que tem também uma esposa engenheira. Vinícius, bom dia.
Bom dia. Estamos aqui hoje para contar um pouquinho da minha história aí, de como que foi essa mudança aqui para a nossa querida Uruçanga.
Você é natural do Rio de Janeiro?
Sou natural do Rio de Janeiro. Nasci no bairro de Campo Grande, lá no estado do Rio, né? Que é ali, fica na zona oeste do Rio de Janeiro. É um bairro bem populoso lá, né? Tem 370 mil habitantes. Então, para a gente ter tamanho aí da magnitude de como que era a nossa, como é a nossa vida lá no Rio de Janeiro.
Você é formado em engenharia de produção, é isso, né?
Eu comecei ali a fazer a parte da engenharia de produção, me formei na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e depois eu fiz ali junto com a parte da engenharia mecânica também, né? Que eu trabalhava numa empresa de automobilística ali no estado do Rio. Então, na época foi uma exigência que fosse ter esse foco também na parte de engenharia mecânica e de produção.
Você trabalhava em que empresa automobilística?
Eu trabalhava na Volkswagen Caminhões e Ônibus, que fica ali no município de Resende, no estado do Rio, no sul do estado do Rio, ali quase divisa com São Paulo.
Fiquei feliz em saber que numa conversa amistosa aqui antes da entrevista, que o Vinícius também é baterista, né?
Tem toda uma história aí, quando era mais novo, né? Tinha uma banda, cheguei a gravar um CD na época, fiz algumas turnês aí no Brasil, mas chegou uma hora que eu tive que escolher, ou eu virava engenheiro, continuava com a minha carreira de engenharia, ou eu me dedicava à música, né? Me dedicava à banda. E aí eu escolhi na época. Não sei se eu fiz uma boa escolha.
Acho que sim, né?
Acho que sim. Mas eu continuei na minha carreira, meus estudos ali para engenharia, que tem muita dedicação na parte de engenharia, ainda tem toda a parte das graduações e das especializações que são necessárias, a parte da engenharia. Então, eu acabei largando um pouco a música e virou só um hobby.
Ser músico foi também uma influência de outros tantos músicos e artistas da família, né?
Sim, sim. Isso veio do meu avô, né? Que era o meu avô Francisco, já falecido. E meu avô também, parte de pai, meu avô Pedro, né? Ali o meu pai, ele é músico, né? Ele é tecladista, pianista profissional. Minha mãe também cantava. Meus tios são todos músicos profissionais ainda no Rio de Janeiro, né? Ainda exerce a profissão. E a minha família é muito grande, né? Então, tenho ali, chega a ter 11 tios só por parte de mãe. Então, você vê que todo mundo ali tem um pezinho na música. Meus primos continuaram também. Então, a música está inserida ali na nossa família.
E a sua esposa também é engenheira?
Minha esposa também é engenheira, Fernanda. Ela é engenheira de produção também, com ênfase em mecânica. Ela fez as especializações também junto comigo. Eu tive sorte, né? Porque eu conheci a Fernanda na faculdade. E como engenheira, ela é a minha grande consultora, né? Nós trabalhamos e discutimos sobre diversas coisas. Ela só não tem um pezinho na música, mas está tentando também.
Bacana. Você tem dois filhos?
Tenho dois filhos. O meu filho Pedro é o mais velho, né? Ele tem 14 anos, vai fazer 15 agora, em janeiro. Ele já está fazendo ali aula de piano, né? Aula de teclado ali com Duda. Está fazendo ali a aula com ele. E a minha filha tem 12 anos, né? Ela também está fazendo aula de piano, está começando ali, mas tem influência aqui da cidade, já está fazendo balé, já está... Ela é bem... A característica dela é bem para as artes, né?
Está mantendo a tradição familiar, né?
Sim,
a música,
sim.
Não é?
Sim, a música tem que continuar, né? A música faz parte.
Bacana, legal. Bem, eu tenho informação de que você, né, lá no Rio de Janeiro, estava pretendendo ir para o Canadá.
Isso.
Né? O que estava lhe atraindo no Canadá, mas que, de repente, teve toda uma guinada de planos?
Na verdade, foi assim, né? Foi... ali pela realidade ali do Rio de Janeiro, né, como a gente estava passando lá, eu cheguei a ter uma empresa lá, por isso que até a gente estava conversando antes, né, a parte da engenharia civil. Eu fiz engenharia civil por conta dessa empresa de construção civil que eu tive lá. Fiquei com essa empresa durante um bom tempo. Mas aí depois o estado foi colapsando, né? Tivemos um problema bem grave ali, econômico ali, principalmente ali no fim do mandato ali da Dilma, né? Na época. E o estado do Rio começou a colapsar. Então, eram poucas as oportunidades que tinham de trabalho, principalmente voltado para a parte de engenharia. E a gente foi ali conversando e ficamos desacreditados, né? E eu já tinha um primo, né? Eu ainda tenho um primo lá. Hoje eu tenho um irmão também que está lá. E tinha essa possibilidade de ir para lá trabalhar com a parte da construção civil, na parte de wood frame, que são aquelas casas mais que eles constroem mais lá mesmo, que são aquela construção de...
Pré-moldadas.
Isso, de madeira, né? Uhum. E estava tudo certo para ir para lá para tentar uma nova vida. Então a gente conversou ali, apesar do frio, né? Uhum. Como a Fernanda, a minha esposa, ela também... Ela trabalhou na Peugeot, ela também veio de uma automobilística, ela trabalhou na fábrica de Peugeot da Citroën, e ela tinha o francês, ela tem o francês fluente, né? Na época falávamos inglês bem, né? Tínhamos fluência no idioma, e falou assim, poxa, vamos para o Canadá, já que deu certo para alguém da família, vamos tentar lá também, nós já temos onde ficar, já temos uma facilidade, e já estava tudo certo para ir para lá. Estávamos só aguardando a documentação quando surgiu a possibilidade, então, de vir aqui conhecer Santa Catarina, que até então eu não conhecia.
Uhum. Como é que foi essa possibilidade, essa conexão para vir para cá?
A Fernanda, ela foi chamada para fazer uma entrevista aqui na CEUSA, né? Uhum. Na parte de revestimentos cerâmicos, para trabalhar com melhoria contínua através do LinkedIn. Que é uma rede social ali que trabalha com a parte mais com voltada.
Perfis profissionais, né?
Isso, com perfis profissionais. Fomos chamados ali. E ela fez umas entrevistas e eu também fiz essa entrevista para essa vaga. E eu fui entrevistado para essa vaga. E aí, nessa possibilidade, nessa oportunidade, acabou que eu tive um pouco mais de aderência a esse tipo de oportunidade que estava tendo ali. Uhum. E aí eu vim, fui chamado para fazer a entrevista aqui para conhecer Santa Catarina. Na época eu até falei para minha esposa, falei, vamos lá ver, né? Eu nunca fui a Santa Catarina, dizem que é tão legal lá, eu vou conhecer.
A própria viagem já foi uma experiência.
Já foi uma experiência, né? Na hora que eu cheguei aqui em Santa Catarina, eu cheguei no aeroporto ali de Florianópolis.
O Hercílio Luz.
Isso. Uhum. E aí eu já vi que era diferente já. Ali as pessoas... O local, o próprio motorista ali, que eu fui muito bem recebido, foi me dado toda uma atenção, né? E vim conversando com o motorista e vim olhando, assim, eu fiquei incrédulo, assim, olhando como que Santa Catarina, as coisas aqui são organizadas, né? São limpas e eu vim viajando, sabe? E ali eu já comecei a ser... conquistado.
Você veio, né? Sozinho.
Vim sozinho.
Certo.
Vim sozinho. E aí, quando cheguei aqui em Uruçanga, né, a gente veio aqui, o motorista ainda deu uma volta comigo ali, aqui em Uruçanga, no centro, né, e eu fiquei num hotel ali no centro, perto ali do São Pedro, né, o Contece, eu fiquei ali. Uhum. E já ali, já nas primeiras voltas, eu já falei, nossa, como Santa Catarina é diferente. Para você ter uma ideia, estava de dia e aí nós passamos ali em alguns bairros que são mais para desviar do trânsito, né? A pessoa que estava me conduzindo, ela passou por alguns lugares que eram mais simples, né? Aí eu falei assim, nossa, é bastante casa, não sabia que tinha tanta aglomeração, assim, uhum. né, de casas, assim. Ele falou, não, aquilo dali é uma favela. Eu falei, favela, tá bom. Aquilo dali é favela. Não, isso não é favela. Não, um local mais, um lugar mais simples e tal. Eu falei, não, é um local mais simples, mas não é uma favela. Não é igual a gente tem lá no Rio de Janeiro,
favela,
São Paulo.
Favela, da sua concepção, é outra
na
coisa.
Na minha, né? Concepção,
No seu conhecimento, na verdade.
Sim,
né?
Sim. Então... eu não acreditei, né, quando ele falou, porque as casas estavam todas pintadas, não tinha nada de madeira, papelão, pelo menos eu não vi, né, não percebi. Uhum. E passamos por algumas estradas, alguns sinais, e não tinha nenhum cracudo, não tinha os viadutos, não tinha ninguém morando embaixo, não tinha... enfim, não me senti ameaçado, sabe? Me senti seguro.
Uhum, uhum.
E aí, quando chegou aqui em Uruçanga, então, aí foi amor à primeira vista.
Que legal isso, hein? Aí você foi na Ceusa, hoje é Dexco, né?
Isso.
Fez uma entrevista, né? E logo foi contratado?
Sim, fui contratado e desde o dia que eu fui contratado, eu não voltei mais. Eu vim com a roupa do corpo, fiquei aqui no Contece, né?
Uhum.
Depois eu não voltei mais para o Rio de Janeiro, né? Falei, olha... falava para minha esposa também incrédula, eu falava, olha, você precisa ver isso aqui, você precisa sentir essa cidade como é que é, porque aqui é incrível. Eu tem até um fato engraçado, enquanto eu estava ali no Contece, né, eu cheguei pro rapaz à noite, falei para ele, era dezembro, né, comecinho de dezembro. E aí eu, como carioca, chegando aqui, para mim tava um frio danado, né, tava acho que 18, 19 graus. Tava um frio danado. Eu saí de casaco e aí eu cheguei pro rapaz da recepção e falei assim, olha, eu vou dar uma volta. Tem algum perigo e tal? Ele até estranhou. Falou, não, não tem perigo nenhum. E aí eu fui andando na cidade. E aí eu tomei já um susto de... Um choque de realidade muito grande, né? Foi um susto que eu até tomei. Que eu tava andando ali perto do centro, nas ruas ali ao redor, né? E aí escutei alguém correndo atrás de mim, eu já levantei a mão, né? Opa, já era, perdi alguma coisa. E não, era uma mulher correndo sozinha.
Uhum.
Passou na minha frente, para mim aquilo já foi a noite sozinha naquela rua, né? Para mim foi algo novo. E depois que eu voltei pro hotel, eu tomei uma garrafa d'água. E aí eu fui pagar logo na recepção, né? Eu peguei a minha carteirinha que a gente põe lá no Rio, né? A gente usa uma, como se fosse uma carteira que a gente usa perto do tornozelo, que a gente põe ali o celular, põe o documento, um dinheiro ali. Aí o rapaz perguntou para mim, falou assim, rapaz, o que que é isso aí? Eu falei, desculpa perguntar, mas o que é isso aí? Eu falei, não, é onde eu guardo o dinheiro, é uma carteira que a gente usa e tal. Eu nunca vi. Eu falei, pois é, mas é para guardar assalto. Ele... Rapaz, é mais fácil você perder esse dinheiro e alguém vir aqui ao hotel te devolver do que alguém te assaltar na rua com essa carteira aí. Pode deixar, pode ficar tranquilo.
Impressionante o choque de realidade,
sim,
né?
Sim, sim. A cidade está toda limpa. Eu lembro que na entrevista, logo depois que eu fiz a entrevista ali com o meu chefe na época, que eu não sabia nem que era o meu chefe, tamanha a educação e o respeito que eu fui tratado, né? É uma pessoa muito simples, muito, muito legal, né? Que eu tenho hoje, até hoje, como amigo. Ele me levou aqui em Uruçanga para conhecer as vinícolas, para conhecer a igreja. Que, nossa senhora, que igreja linda, né? Que nós temos aqui em Uruçanga, né? E ele me levou na praça, aqui na Anitta Garibaldi, né?
Uhum.
E... Uma das coisas que me chamou mais atenção foi que os bancos... Eu até filmei isso, mandei para os meus parentes no Rio. Olha, os bancos aqui em Uruçanga não são pregados na praça, não são pregados no chão. Ninguém rouba isso, ninguém furta, ninguém leva embora. As placas ali com os nomes do pessoal que veio, né, aqui, da história de vocês ali, muita placa comemorativa, eu acho isso muito legal. Né, esse valor que vocês dão.
A preservação da história é importante.
Sim,
né?
Sim. Eu acho que isso é importante, sabe? Eu acho que o Rio de Janeiro e as outras cidades grandes, eu acho que se perderam por dois grandes motivos, né? Isso na minha concepção. Primeiro foi por conta de algumas, ou várias, ou seguidas escolhas políticas que foram sendo feitas ao longo do tempo, que influencia muito, né? No local, nas tradições e nos valores ali da comunidade, tá? E a outra foi essa perda da sua história. Eu acho que Uruçanga e as cidades aqui em volta também, né, tem um apego, tem uma As cidades são como são por conta dessa preservação da história, sabe? De saber que tem um colégio que tem um sobrenome e, de repente, é o bisneto que tá, já está estudando ali, sabe que aquilo dali foi alguém da família. Uhum. Então, você manter essa tradição, essa história, essa origem, né? Que tem até uma festa aqui, muito linda, uhum. aliás, uhum. Faz a gente se sentir dono da cidade. Né?
Você está aqui há três anos. Não retornou mais para o Rio de Janeiro.
Não retornei mais. Não voltei nem para visitar e nem espero.
Bastou a esposa, você, enfim, deixou as coisas aqui já um pouco mapeadas, preparadas. Sim. A esposa veio com os filhos e...
Sim, eu vim e fiquei aqui 6 meses. Eu fiquei morando ali na Dona Alice. Durante 6 meses.
Pousada Dona Alice.
Na pousada. Certo. Fiquei morando ali até arranjar um local apropriado, né, para trazê-los. Porque a locação aqui é um pouco difícil de encontrar, né?
Uhum. Exato.
E aí, depois eles vieram para cá, né? Hoje, meus filhos e minha esposa também são apaixonados aqui pela cidade. Inclusive eu brinco com meus filhos quando eu quero castigá-los ou algo do tipo, que eles fazem alguma coisa errada, eu falo, se não fizer, eu vou te levar pro Rio de volta. Aí...
Isso é uma crueldade, né? Olha, com todo respeito, né, ao Rio de Janeiro, pela beleza que tem e o que representa, né? Mas você morava lá, inclusive você foi vítima de violência urbana também, né?
Lá no Rio... É uma questão de segurança pública, né? É o que eu falo. Às vezes as coisas não podem se banalizar, uhum. sabe? Isso é uma coisa que a gente também... Eu converso bastante com os moradores daqui, né? Os quais eu conheço. E eu acho que a grande coisa é não deixar banalizar, uhum. sabe? Impressiona. Impressiona, por exemplo, você passar numa praça, numa festa e tem os policiais ali e você vê crianças tirando foto com as pessoas, com os policiais. Isso impressiona, uhum. tá? Você impressiona você as crianças numa festa ali da Origine, né? Uhum. Ter ali um ponto onde os policiais ficam, as crianças às vezes vão fardadinhos ali e tiram foto, fazem questão de tirar foto, eles atendem super bem. Uhum. É a questão de segurança e a da não banalização. No Rio as coisas se banalizaram muito, né? Então é comum. Eu já tive, quando era criança... A minha casa foi assaltada, né? Nós ficamos trancados praticamente ali, acho que mais de um dia, né? Não me recordo direito, mas mais de um dia dentro de uma cisterna. Meu pai teve que fazer um jeito, porque ninguém ouvia a gente gritando lá dentro da cisterna. E os assaltantes chegaram com um caminhão, né? Levaram tudo dentro de casa. Levaram até a geladeira, levaram tudo, deixou a casa completamente sem nada. Uhum. E foram as coisas que acontecem, né? Isso foi o quê? Na época foi em 87, 86, por aí. Né? Você vê que já tem bastante tempo e as uhum. coisas já estavam assim. E no Rio de Janeiro é complicado, né? As coisas se banalizaram. É normal você sair de casa e ter duas carteiras. Uma é para você e a outra é para o bandido. Você ter dois celulares no painel do carro. Uma para você e a outra é para o bandido. Seu celular fica debaixo do banco. E não pode, por exemplo, uma coisa que chama atenção aqui também é você ter um carro de um determinado valor e as pessoas andam com o carro, andam com a moto na cidade, aqui em Santa Catarina, você pega a 101, você vê o pessoal viajando com uhum. esses uhum. automóveis, né? Uhum. Lá no Rio de Janeiro, isso
você para uma moto de valor no semáforo, geralmente perde.
Já era. Então, inclusive semáforo lá tem placas, né? A gente tem placa lá, olha, a partir das 8 horas da noite não pare no semáforo. A própria orientação é da própria prefeitura.
Isso é lamentável, né?
É um lugar muito lindo, tá? É um lugar lindo, lindo demais, de belezas, assim, que chamam a atenção, tá? O Rio de Janeiro, ele tem uma população também que ela é muito... É muito receptiva também, assim como uhum. o pessoal daqui do Juruçanga, né? E da região também, não só daqui de Juruçanga. Eles são bem receptivos, são bem alegres, mas infelizmente, nesse caso, eu acredito, né, que por conta de escolhas políticas equivocadas e de essa perda dessa origem de onde eu vim, da história da cidade, as coisas se perderam, sabe? Eu não sei se... Eu sou bem incrédulo, assim, gosto muito do Rio de Janeiro, mas sou incrédulo e agora, depois que eu comi a polenta daqui de Uruçanga e depois que eu tenho essa sensação aqui de segurança aqui de Uruçanga, da região, não só de Uruçanga, de Santa Catarina também, eu viajo sem medo. E a gente vai perdendo isso com o tempo e depois que você aprende a não ter mais medo e você não quer voltar a ter. Isso é impressionante.
É uma reconquista de valores importantes também?
Sim, a cidade de Uruçanga e Santa Catarina, né, o estado de Santa Catarina me proporcionou a retomada de valores, né? Não só da parte de segurança, de você se sentir seguro, mas a parte da religiosidade, né? A parte daquela, a parte mais conservadora da educação, de você lidar com pessoas, de falar com pessoas. Santa Catarina tem um ritmo próprio, não é um ritmo tão acelerado quanto São Paulo, Rio de Janeiro. E é isso que encanta aqui, sabe? A gente tem grandes empresas, nós temos grandes oportunidades aqui em Santa Catarina e ainda conservamos essa parte de falar com educação, de ser educados, de prestar atenção no que a pessoa está falando, de dar um bom dia, de dar uma boa tarde, de passar numa praça e receber as pessoas vierem conversar com a gente, falar com a gente. Isso é uma coisa que realmente encanta.
Talvez você não saiba, a gente tem comentado aqui que o que realmente cansa muitas pessoas em cidades grandes é o trânsito, né? Mas a insegurança é uma coisa que incomoda muito, né? Porque você sai de casa e não sabe se você vai voltar vivo, se você vai ser a próxima vítima de um assalto, de um sequestro. Isso incomoda demais. E falando em trânsito, até pouco tempo atrás, Uruçanga tinha 3 semáforos. Talvez você não conhecia.
Não conhecia.
Isso é coisa de menos de 10 anos, tá? Sei lá, 7, 8 anos que foram desinstalados, retirados, né? Então, tínhamos lá, próximo à Ceusa, onde é a Minaplast, naquela esquina. Tinha outro ali no cruzamento do hospital, na Caixa Econômica, e um outro aqui no cruzamento em frente à Cinderela Calçados. E aí, os anos passaram e Uruçanga chegou à conclusão de que poderia viver sem semáforos.
Sim.
E ficou muito melhor, com passarelas elevadas, os carros diminuem, um respeita o outro e tudo certo. Ficou um trânsito mais humanizado. E o trânsito realmente nas cidades grandes é aquela coisa que você tem que programar, sair muito antes. Você pega um acidente, atrasa a viagem, você perde o compromisso. É uma realidade que vocês que eu digo, que as pessoas convivem, você não mais, né?
Não, aqui foi uma coisa que me chamou a atenção também, tá? Não tinha semáforo aqui e no começo eu tomei algumas buzinadas até entender como é que funciona, né? Que você chega no ritmo de outra cidade. E aí aqui eu vi as pessoas aqui, realmente não faz falta o semáforo, tá? O trânsito, as pessoas são bem educadas no trânsito. Você vê que você chega perto da faixa, as pessoas já param, já sinaliza para você ultrapassar. E quando alguém, geralmente quando tem alguma conduta fora da regra, porque você olha a placa e você fala, opa, esse pessoal não é daqui. E aí você entende também que o pessoal vem de fora, né? Mas, realmente, para você ter uma ideia, no último emprego que eu tive, eu morava em Cabo Frio e trabalhava no Rio de Janeiro. Eu trabalhava 120 quilômetros da minha casa. E isso é uma coisa normal. Porque
ia todos os dias?
Hã?
Ia todos os dias?
Todos os dias.
120 quilômetros?
120 quilômetros.
Caramba.
Aí eu saía de casa... Eu poderia sair de casa até mais tarde, mas eu saía de casa umas 4 horas da manhã para começar a trabalhar às 8. Então... Por que esse horário? Por que eu saía tão cedo? Uma, que tinha a questão dos engarrafamentos, né? Atravessar ali a ponte Rio-Niterói, se eu não me engano, acho que são 13 quilômetros ali a ponte Rio-Niterói, que você fica ali, que você às vezes demora 2 horas para atravessar, 13 quilômetros, né? Então eu saía bem mais cedo para evitar os engarrafamentos.
Você atravessava a ponte todos os dias?
Todos os dias. E aí o engarrafamento também te proporciona um outro problema, que são os arrastões. Então você ficar parado ali... No engarrafamento, você pode ser a bola da vez, né? Você pode ser o assaltado do dia e você não quer. Então, eu acordava mais cedo, Saía, porque aí não tinha tanto engarrafamento, não tinha tanta parada, chegava no trabalho e ficava lá, chegava mais cedo e ficava dentro do carro descansando até das 8 horas para poder entrar na fábrica, ali na empresa.
Você falou que tem uma família grande, né?
Sim.
E pretende trazer mais pessoas do Rio de Janeiro para cá. Mas eu pergunto depois, você me responde depois? Tem um pequeno intervalo? Hoje nós temos aqui a entrevista com o engenheiro Vinícius Dias Fonseca. Ele veio do Rio de Janeiro, 46 anos, já trouxe toda a família, se encantou por Uruçanga, encontrou uma boa empresa para trabalhar. Inicialmente ele fez entrevista aqui na Dex com a CEUSA e hoje está na ESAF, né? Na IBRAP ESAF, né? Coisa boa. Intervalo, a gente volta já.